A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje Vitor Blota, que é professor da ECA USP na área de legislação e ética. E ele está também nos falando hoje a respeito de direitos humanos e diversidade. Pois é, Vitor, no bloco anterior eu te fiz uma pergunta que é o seguinte: a matriz da violência que nós temos, e muitas vezes institucionalizada, se dá muito através da polícia, que muito mais do que defender os direitos e a cidadania, ela defende patrimônio, né? Ela está habilitada para defender patrimônio. Como você vê isso?
Eu vejo que não só então essa defesa do patrimônio está presente, mas a defesa das instituições do Estado. A polícia brasileira, principalmente a polícia ostensiva, a polícia que está na rua, que é a polícia militar, que ela é responsável por conter os crimes, por fazer a primeira abordagem das situações criminosas e levar isso para o Poder Judiciário, seria inicialmente na Polícia Civil, que vai fazer a investigação e aí começar um processo, ela vem muito de uma orientação da cultura militar, e aí principalmente gestada durante o regime militar brasileiro, que a gente sabe que teve 21 anos, começou em 64, terminou em 85, mas os efeitos dessa cultura nas instituições democráticas são sentidos até hoje. E aí, principalmente, essa ideia de que a polícia ela deve garantir a segurança pública, mas em vários momentos ela atua muito mais para proteger as instituições do Estado e o patrimônio. E aí, quando a polícia faz isso a partir de preconceitos e não a partir, por exemplo, de estudos científicos que demonstram a questão da criminalidade, que são questões bem complexas também, porque envolvem, muitas vezes, estudos anteriores que hoje são vistos como preconceituosos, como o direito penal, que tratava, por exemplo, com as técnicas de Lambrosio, que, por exemplo, pelas feições do rosto de uma pessoa, a estrutura óssea, ele determinaria algumas tendências criminosas. Então, a própria evolução da ciência, que deveria informar a ação do policial, não é tão desenvolvida quanto deveria ser, para se pensar realmente quais são as possibilidades, quais são as formas de se conter a criminalidade, se diminuir a criminalidade, como, por exemplo, o modelo de policiamento comunitário. Nós temos a reprodução desse olhar que tem a ver com preconceitos sociais, que tem a ver talvez até mesmo com processos anteriores ao regime militar, de preconceitos sociais, de divisão de classe, de estruturas já desiguais da sociedade que se reproduzem, aparecem nesse momento mais grave de manutenção da ordem, que é na violência policial.
Inclusive, se a gente for olhar, né, a história do Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX, né, você tem uma elite que ela quer se distanciar cada vez mais de tudo aquilo que é popular, né? Dentro dessa construção, e você fez no bloco anterior uma metáfora do Franz Kafka, né, que foi muito interessante, mas que ela acontece na prática, né, porque esse indivíduo ele sofre algum tipo de violência, suponhamos, racial. Ele precisa convencer o policial de que ele foi a vítima. Depois ele passa por uma outra fase, que é o delegado de polícia, para poder fazer aquele boletim de ocorrência. E ele vai tendo um punhado de senões. Né? Então, por exemplo, racismo se transforma em injúria racial, casos de homofobia se tornam como agressão tipificada como sendo qualquer uma. Esse indivíduo que fica à porta, que você fez a metáfora, né? Contou a metáfora aí do Kafka, que ele fica à porta do Palácio da Justiça sem poder entrar, não é uma realidade hoje na nossa justiça brasileira?
Uma clara realidade. Isso desde as injúrias e crimes e violações de direitos mais graves que a gente pode pensar no racismo, na tortura, na violência policial, até mesmo nos casos, por exemplo, de direitos do consumidor. E muitas vezes até a gente chega e vai para justiça de pequenas causas e tem alguns movimentos, sim, de tentativa de abrir espaço para causas, né, como por exemplo no caso do direito do consumidor, no caso de ter informações sobre os serviços públicos e como você pode acessar os serviços públicos, mas muitas vezes o que, que nós ouvimos? Anote o protocolo, eu não posso fazer nada, quem mandou você agir dessa maneira, e aí reproduzindo às vezes o próprio preconceito, sendo que no fim das contas as instituições jurídicas tinham que estar preparadas para ser sensíveis a essas demandas, e às vezes não há realmente instrumentos dentro da justiça ou mesmo dos mecanismos legais para ter uma resposta satisfatória, porque são demandas que às vezes implicam realmente mudanças legislativas e que o próprio direito não consegue sustentar. Mas aí que cabe à sociedade, por exemplo, brigar por isso, brigar pela caracterização de um crime como sendo, sim, de fundo racial, de ódio racial.
Agora, a gente
tem jornalistas que sendo, por exemplo, assassinados, você tem que brigar para que aquilo fique claro que foi um assassinato político, um assassinato ligado à liberdade de expressão, ligado a questões raciais, e isso vai, de alguma forma, implicando alguma pressão sobre as leis, né? Hoje a gente tem uma explosão dos casos de denúncia de racismo e injúria racial, e aí, significa que a nossa sociedade está mais violenta, praticando mais isso? Ou também significa que as pessoas estão ficando mais sensíveis ou às vezes até acreditando ou tentando dar uma última esperança para que o direito, o Estado e as instituições possam, de alguma forma, gerar alguma justiça, alguma satisfação em relação a isso.
Agora, por outro lado, o que a gente percebe muito é que existem muitas leis no Brasil, né? E às vezes até leis bastante interessantes. Então vamos pegar um exemplo, a lei lá que o flanelinha... ele precisa estar registrado e tudo mais, e qualquer pessoa não pode ali tomar conta da rua. Isso é uma lei, o indivíduo pode ir preso. Nos primeiros momentos em que essa lei passou a existir, isso era cumprido. Hoje, você, qualquer lugar da cidade que você vai estacionar o carro, tem o mesmo indivíduo lá que não está registrado na prefeitura e que cobra o que ele quer, ameaça. Então, quer dizer, há uma lei e ela não é cumprida. A lei, por exemplo, de que você liga para qualquer instituição, inclusive órgãos públicos, você deve ser atendido imediatamente. Então, você liga para os próprios órgãos públicos, inclusive aqueles até que pensaram a questão da lei, você fica tempos lá ouvindo uma musiquinha até ser atendido. Ou seja, somos um país que temos leis que não são cumpridas, né? Então, assim, isso não é um descrédito em relação à questão da justiça?
Com certeza, isso vai gerando uma situação de desconfiança nas instituições. E isso é um dos temas que o Núcleo de Estudos da Violência da USP estuda. Em que medida as relações se degradaram entre os cidadãos e as instituições a ponto do cidadão achar mais fácil buscar uma solução ao arrepio da lei? E aí a gente pode pensar em alguns fatores que gerariam a confiança das pessoas nas instituições. Primeiro, uma característica mais geral, que seria justamente essa ideia de não só o direito poder se aplicar, as instituições responsáveis por aplicar a lei serem eficazes e implementarem as leis que eles dizem que vão ser implementadas, mas a própria sociedade conhecer essas leis, conhecer os motivos por trás das leis, saber das dificuldades e das insuficiências, às vezes, das leis para gerar a justiça do caso concreto, mas daí criando uma espécie de relação de confiança, como a gente cria com os nossos colegas, a nossa família, que às vezes, por vários exemplos em que a gente vê, por exemplo, um membro da nossa família que a gente não concorda com uma atitude, você vê que a pessoa está tentando, você dá um crédito de confiança, e a legitimidade, a relação de confiança com o Estado não deixa de ser esse crédito de confiança. Mas a partir desse momento, né, que a gente dá uma confiança ou que a gente só pode confiar cegamente, sem ter informação, sem ter a chance de criticar, a gente vai achando subterfúgios. E esses subterfúgios, em muitos momentos, são muito mais eficazes do que a lei, né? E aí, às vezes, as pessoas pensam, ó, eu vou por esse caminho que não seja pela lei, porque eu vou conseguir o meu resultado, apesar de algumas outras leis que eu tenho que quebrar no meio do meu caminho.
Porque a gente percebe, por exemplo, em relação à questão das penalidades em infrações no trânsito, né? Então, assim, você percebe que muito mais o que está sendo colocado ali é a punição e a ideia de multa que se transforma em dinheiro, né? Então, não existe uma preocupação educativa. Você ter esse Estado como um aliado, né? Muitas vezes, assim, isso não acontece. É como se o Estado o tempo todo tivesse contra, jogando contra o cidadão. Então, assim, essa estrutura toda que vai sendo colocada, né? Que vai sendo construída, leva a uma sociedade que já tem, parece, alguma coisa mais complicada, né? O brasileiro, ele sempre buscou, assim, e isso é um estereótipo, sem dúvida, né? Mas muitas vezes dentro da cultura nacional a gente percebe esse sempre dá um jeitinho. Não é um elemento também que vai fazendo da nossa sociedade uma sociedade extremamente violenta?
Eu acho que sim. Eu acho que vão abrindo espaços para novas resoluções de conflito nas quais nós não temos chance de excluir a possibilidade de uma resolução violenta. Porque já que não tem o Estado por trás podendo garantir um direito individual de uma pessoa contra a opinião da maioria, por exemplo, nós podemos ter não só essa maioria oprimindo esse indivíduo, como o indivíduo também se juntando e, de alguma forma, revidando, né, de forma violenta em relação a essa maioria. Então, a gente vai criando situações em que a gente tem mais ou menos um tudo ou nada. E isso vai ficando mais evidente, principalmente também, quando a gente vai vendo que o Estado precisa apelar para normas mais punitivas. E normalmente se fala, né, nessas teorias da confiança e da legitimidade do Estado de direito, que nós temos que ter alguns elementos que vão garantindo a obediência nas leis, vão fazendo com que as pessoas obedeçam voluntariamente, né? E aí, se o Estado é muito punitivo, isso é um sinal de que ele não está conseguindo garantir uma espécie de identificação do cidadão com aquelas leis, e ele não está gerando uma espécie de justificativa que o cidadão possa entender como válida para ele obedecer às leis e não desobedecer, ele achar que vale a pena obedecer às leis. Para ele fazer isso, ele precisa se sentir autor das leis, se sentir informado sobre elas e, às vezes, até saber os limites delas, né? Saber os limites do Estado. Muitas vezes o Estado, ao invés dele assumir os seus erros e aí gerar, às vezes, até uma empatia com o cidadão que fala, olha, eu vi que o funcionário tentou, se desculpou, não conseguiu, mas eu senti que eu saí satisfeito, apesar de não ter tido o resultado. Então, o Estado, ele precisa sim ter uma capacidade de punir quando necessário. Porém, se ele não tiver esses outros dois elementos de uma espécie de identificação com as leis e uma espécie de ambiente em que as pessoas possam acessar as justificativas para as leis, o Estado vai tendo que apelar para a punição. E aí ele vai gerando somente um apoio em relação ao resultado. Então as pessoas só apoiam e obedecem quando elas sabem que vai ter um resultado.
Podem ser punidas se fizerem o contrário, né?
Exatamente. E se não tiver esse resultado, eu vou achar uma alternativa que eu tenha. Então o apoio também começa a ficar seletivo. Já que o Estado só algumas vezes garante o meu direito, eu também só vou apoiar o direito, o Estado, quando eu acho que eu devo apoiar. E aí a gente vai criando uma relação mais ou menos hipócrita, né, do Estado em relação ao cidadão. E aí essas outras formas alternativas de resolução dos conflitos que, em muitos casos, abrem espaço para a violência.
Você fez na sua seleção musical aqui a escolha da música Meu Guri, que é do Chico Buarque. Por que você escolheu essa música?
Eu acho essa música muito interessante e principalmente não só pelo seu tema, mas pela narrativa. Muitas vezes a gente na academia, né, principalmente quem vem do direito, tem essa mania de querer doutrinar e ensinar as pessoas como as coisas devem ser. Ou seja, apresentar soluções, apresentar os princípios e as regras que todo mundo devia seguir. E porque a gente, às vezes, vem desse ponto de vista mais normativo. Porém, nessa música, o Chico Buarque ele traz uma narrativa, uma história que mostra uma situação em que nós normalmente tomamos como uma situação que nós conhecemos, que é a situação da formação de uma carreira criminal de um jovem, mas quando ela é contada a partir de uma narrativa, e principalmente que é a mãe desse jovem que está narrando em primeira pessoa e às vezes não percebendo essas atitudes criminais, talvez nós consigamos trazer os valores por trás dessa história de uma forma mais potente do que numa aula, do que numa doutrina, do que explicando as leis. Então, a partir de uma história, de um exemplo como, por exemplo, aparece nesse Meu Guri, a gente talvez possa sensibilizar um pouco mais para a situação que vive não só o jovem que acaba tendo uma carreira criminal, acaba optando por alguns subterfúgios à lei e descumprindo a lei, a gente também vê a situação da família, a gente percebe, então, talvez um acesso maior ao sofrimento e talvez, então, uma questão dos direitos humanos que é muito importante, a gente se identificar com o outro, se identificar com as diferenças. Eu acho que aí é um bom exemplo para a gente.
Perfeito. Então, vamos ouvir Meu Guri, do Chico Buarque.
Olha aí, ai, meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega suave, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuar, um lenço, uma penca de documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Leva até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado, o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, que está entrevistando hoje Vitor Blota, que é professor do curso de jornalismo da ECA USP. Vitor, a música que você escolheu, que é Meu Guri, do Chico Buarque, ela fala muito da questão do adolescente em conflito com a lei, a questão aí do mundo, do universo da criança e do adolescente em situação de risco. Como é que fica a questão da maioridade penal? Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.